começar confessando a palavra de Deus. Aleluia. Se puder baixar só um pouquinho meu retorno. Se levante ela o mais alto que você puder, como diz nosso bispo, para deixar o diabo bem nervoso. Diga: essa é a palavra de Deus. Eu creio nela. Diga: eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Diga: eu posso tudo que ela diz que eu posso. Diga: eu vou fazer tudo que ela diz que eu devo fazer. Diga: por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça, por favor, em sabedoria e unção, em saúde e prosperidade, para a glória de Deus. Diga: sobre a minha vida está a boa mão do Senhor. Deixa agora a sua Bíblia, se você puder, perto de você. Vamos falar um pouco com o Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo, estamos aqui por causa do Senhor. Amamos a tua presença. Amamos o propósito do Senhor se mover em nosso meio. Você é aquele que exalta a palavra, que revela a palavra. Te pedimos mais uma vez, Espírito Santo, vem glorificar Jesus. Vem glorificar Jesus em nossas vidas, em nossos corações. Vem sobre nós hoje. Nós queremos a Ti, desejamos a Ti, amamos a Tua doce, maravilhosa presença. Vem sobre nós mais uma vez, no nome de Jesus. Se você puder, dá um abraço para umas três pessoas perto de você aí, diga para ela que honra adorar a Deus ao seu lado. Glória a Deus, Deus é bom. Que honra estar aqui mais uma vez, irmãos. Que honra estar nesse lugar, que honra estar nessa casa. Pastor Tiago, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Amém, eu honro a sua vida, honro o ministério que Deus te deu. E tudo aquilo que Deus construiu, Suelen, nosso bispo Guto. Que maravilha, irmãos. Enquanto nós adorávamos, eu lembrava do livro do irmão Reagan chamado Planos, Propósitos e Práticas. E o irmão Reagan conta uma história de quando ele começou, o Senhor deu a ele um comando de fazer cultos de oração. E quando começou a haver muitas curas desse culto de oração, ele começou a virar um culto de cura. E o Senhor exorta ele, dizendo: olha, eu não pedi para você curar pessoas, eu pedi para vocês orar. E ele começa a usar isso como exemplo para falar um pouco da... quando Deus nos dá um propósito, Ele nos dá um plano, e a nossa responsabilidade é praticar. Eu creio que esse culto aqui, Deus tem um propósito, irmão. Quando Deus, né, confia a uma liderança, um plano, uma visão, de ter um culto direcionado à maravilhosa pessoa do Espírito Santo, eu quero te convidar a praticar esse plano bíblico, esse plano divino da parte de Deus, essa instrução de Deus, de vir para cultos como esse e vir com uma atitude diferente em seu coração. Cultos do Espírito Santo a gente não vem para assistir quem vai correr, quem vai pular, quem vai chorar. Você vem para ter uma experiência sobrenatural com o maravilhoso Espírito Santo. Espírito Santo, eu gosto de pensar que, sabe aquele tipo de amigo que você tem, que quando você está falando dele, ele chega? Você está batendo um papo, falando aí, você está falando do cara, o cara chega, eu falei: rapaz, estava falando tu agorinha. O Espírito Santo é esse tipo de gente. Você fala dele, daqui a pouco ele, se apresenta. Nós sabemos que como presença ele está disponível, mas quando a gente se reúne num propósito como ele, nós queremos a demonstração, não é verdade? Então eu quero convocar a honra do teu coração, para unidos a um só propósito. Eu não vim aqui para ver alguém, eu vim aqui para ver ele. Eu vim aqui, eu tenho expectativas de sair daqui queimado pelo fogo da sua presença. De sair daqui transformado por ele. Então eu queria te convidar para nós ficarmos unidos. Sabe, eu orava de manhã pelo que nós íamos desfrutar aqui. E a gente sabe que um dos critérios para nós experimentarmos o Senhor é adorarmos, é desejarmos. A Bíblia fala muito sobre a fome e a sede, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E eu estava falando com o Senhor sobre a fome que eu tenho e a fome que eu creio que você tem por Ele hoje. Mas sabe o que eu comecei a sentir? Era como se Deus estivesse dizendo: ei, eu também quero ir naquele culto hoje. Aleluia! Eu sei que você está aqui, você tem interesse por Deus, mas eu quero dizer para você, Ele também tem interesse por você hoje. Os nossos queridos irmãos que estão na internet, fica conectado. Fica ligado, porque o Espírito Santo é tão maravilhoso que Ele pode invadir onde você está, a sala da tua casa, o teu trabalho, o teu quarto, e de alguma maneira liberar uma presença maravilhosa aí. Então fica atento, fica ligado, não fica distraído. Ele está agindo. Quero ler três textos com você e seja o que Deus quiser. 2 Coríntios capítulo 3, verso 8, depois o 17, depois o 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, depois vamos ler o 17 e o 18. Só compartilhando uma informação, o Léo falou que eu sou o pai do Davi e Lucas. Davi e Luca é um ser humano só. Eu sou pai do Daniel e do Davi Luca, que por sinal é aniversário dele hoje, o Davi Luquinha, né, o famosinho lá do vídeo do Tô Cansado. E eu acho que ele está assistindo aí para o Daniel não ficar triste. Papai é seu pai também, rapaz. É que é um dos pretendentes da filha de Leal, ele fica querendo tirar, sabe? 2 Coríntios 3, 8, quer eliminar a concorrência, diz: como não será de maior glória o ministério do... Vamos lá, crente, fala comigo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 17, diz: ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos... Repita essa palavra comigo, diga: transformado. Transformado. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Se você puder, deixe esse texto fácil para você. Ora, este Senhor é o Espírito, estou lendo na versão Nova Almeida. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Estava orando e o Senhor me lembrou de uma experiência que eu tive com Ele. Eu acho que no ano 2015, eu estava pregando em uma das nossas igrejas, Verbo da Vida, lá em Paulo Afonso. O pastor Carlos era o pastor na época, e ele me levou para uma cidade ao lado de Paulo Afonso, chamada Glória. Uma cidade que fica perto do Rio São Francisco. E ele levou para comer uma tilápia aberta lá. Topado. Quando estamos entrando na cidade, sabe quando você percebe o Senhor querendo fazer algo contigo? Eu pedi para ele parar o carro. E eu peguei o que acho que foi o tablet na época lá e bati uma foto. Essa foto eu usei muito tempo como o template, né, porque ela ministrou muito comigo ao longo dos anos. Eu acho que tem essa foto aí, se puder mostrar. Era a foto da entrada da cidade. Não sei se chegou lá. Chegou? Se puder mostrar essa foto. Essa foto ministrou muito no meu coração ao longo de anos. Essa aí. Seja bem-vindo à glória. Seja bem-vindo à glória. Desculpa, a imagem não está em alto padrão, era o que tinha na época de bom. Mas sempre que olhava para essa foto, eu sentia como que um convite do Senhor, dizendo: olha, vem para um novo tempo. Eu tenho horas e horas orando em outras línguas e olhando para essa foto. Porque quando eu olhava para isso, eu sentia o Senhor dizendo: olha, bem-vindo a uma nova experiência de glória. Eu queria que de alguma maneira essa imagem e esse convite ficasse no teu coração. O Senhor querendo te convidar. Que tal 2023? Um novo nível de glória. Um novo nível de experiências com a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. novo nível de resultados ministeriais, novo nível de resultados financeiros, novo nível de resultados de salvação na sua vida. Seja bem-vindo à glória, seja bem-vindo à glória. Você pode começar a ser boca de Deus para alguém perto de você, diga para ele, diga, meu irmão, seja bem-vindo a um novo nível de glória. Diga para a segunda pessoa, diga, seja bem-vindo à glória. Seja bem-vindo à glória, seja bem-vindo à glória, seja bem-vindo à glória. Eu me sinto, quando olho para essa imagem, sendo atraído, provocado. Como que o seu Espírito Santo está dizendo, ei, entra aqui mais um pouco, entra aqui mais um pouco. O irmão Reagan, no livro O Espírito Santo Dentro, O Espírito Santo Sobre, ele diz, olha, quando o Espírito Santo está dentro de você, é como você pegar um adulto e colocar ele numa piscina de criança. Ele tem a água, mas é raso. Mas quando o Espírito Santo está sobre você, é como se a mão do Senhor pegasse você e colocasse você numa piscina de adulto. Tem uma profundidade maior para você ir. Eu quero dizer para você, ei, tem profundidades em Deus maiores. Pode tirar a foto, pode trazer para cá. Eu sinto no meu coração um convite. Eu me senti atraído por Deus para hoje à noite dar mergulhos maiores. Você não está no culto de doutrina, você está no culto da pessoa do maravilhoso Espírito Santo. E eu creio que Ele quer nos convidar para profundidades maiores, demonstrações maiores dEle. Entramos em níveis onde nós podemos ser totalmente transformados, mudados. Sabe, o texto que nós lemos fala que o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito de Deus está, aí é a liberdade. Eu quero dizer que essa liberdade não é a sua liberdade. É a liberdade dEle em você. Eu quero te convidar a dar liberdade para Ele visitar o seu coração, sua vida, seu ministério. Visitar áreas que talvez você trancou aqui e ali. Sabe quando Eliseu fala com a mulher sunamita, fez, olha, Deus vai te dar um filho. E a resposta dela é, não, meu senhor. Como estivesse dizendo, não mexe nessa área. Já está resolvido nas minhas emoções. Não toca nisso. E ele disse, não, o Senhor vai te dar. Em um ano você terá um filho. Eu creio que o Espírito Santo hoje pode visitar alguns lugares que você trancou as sete chaves e disse, olha, está resolvido, posso viver sem isso, está tudo bem. Mas, ei, Ele quer trazer resultados maiores para a sua vida hoje. Ele quer visitar você para resolver coisas que só a unção dEle pode resolver em tua vida. Seja bem-vindo à glória. Eu pensava um pouco, bati um papo com uma turma lá da igreja ontem. O texto que nós lemos fala sobre contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Eu pensando com o pessoal ontem, eu perguntava lá na igreja, eu fiz, olha, já imaginou vocês se vocês vivessem há 2000 anos atrás, na época de Jesus, e visse Ele transformando, ressuscitando o morto? O como isso ia transformar você? Visse Ele ressuscitando uma menina, curando leprosos, como isso teria um impacto de transformação em você? A transfiguração, veja, achei que coisa incrível. Os discípulos saberem que ali estava Elias, Moisés, a glória do Senhor. Como isso ia transformar você? Nós podemos imaginar muitas coisas, mas baseado no que nós vemos naquela multidão e nos discípulos, isso não mudaria quase nada em nós, como não mudou quase nada neles. Eles até se esforçaram. Pedro disse, Senhor, nunca vou te trair, nunca vou te abandonar. Ele até tinha uma iniciativa, mas quando chegou a hora, não tinha força nele para isso, e ele negou a Cristo 3 vezes. Os discípulos acompanharam ele de perto 3 vezes, mas quando ele acalma a tempestade, eles olham para o outro e dizem, olha, quem é esse? Como assim, quem é esse? Que até o mar e os ventos obedecem. Depois de 3 anos, tu vem perguntar quem é esse? Lá em João, a multidão sai correndo atrás dele, e ele diz, olha, vocês não vieram pelos sinais, vocês vieram porque vocês comeram muito pão. Já perto de ser crucificado, um dos discípulos chega para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz, como assim mostra-nos o Pai? Eu estou contigo há 3 anos. Quem vê a mim, vê o Pai. Eles não estavam entendendo nada. No Calvário, todos eles fugiram, abandonaram, mas eles viram tantos milagres. Mas ver milagre não tem poder de transformar você. E aí onde Jesus Cristo diz, olha, é melhor que eu vá e que eu envie a vocês um Consolador. Esse sim vai conseguir entrar dentro de você e causar uma transformação. Aleluia. O Jesus externo não conseguia mudar. Eles viram, aquilo impressionou eles. E quantas pessoas eu e você não conhecemos que são tão impressionados com Jesus? Eu conheço nossa igreja uma mulher que, uns 6 para 7 meses, o bebê dela veio a óbito. Os médicos marcaram no dia seguinte para tirar o feto. Ela correu para a igreja, a unção veio sobre ela, o Espírito de ressurreição trouxe de volta essa criança. Olha que maravilha! Um ano depois, essa mulher estava desviada, tu batendo foto na internet de cerveja. Um milagre incrível, ela viu, estava dentro dela. Mas o fato de ver o milagre não transforma. A Bíblia fala que nós seremos transformados se contemplarmos o Senhor. Seremos transformados pelo Espírito. É o Espírito Santo agindo dentro da gente que tem esse poder de mudar o coração nosso de pedra no coração de carne, de criar em nós uma determinação de obedecer a Ele até que... Os discípulos, eles nem sequer acreditaram na ressurreição. As mulheres foram lá para ele e disseram: olha, ele ressuscitou. Eles não entendiam isso. Até que, aleluia, veio como um vento impetuoso sobre cada um deles. E agora não era mais uma teoria, agora tinha uma clareza, tinha uma luz. As coisas estavam se encaixando. E agora a intimidação saiu deles, e em Pedro se levanta uma ousadia. Durante 3 anos, nenhum deles perguntou para Jesus: o que a gente pode, como é que a gente faz para ser salvo? Mas depois que o Espírito Santo vem, Pedro se levanta, e para aqueles que eles ficou acovardado, agora ele anuncia Cristo, dizendo: se arrependam, se arrependam, se arrependam. A resposta daquela multidão, que há 40 e poucos dias atrás estava pedindo a morte de Jesus, é: o que precisamos fazer? Quando o Espírito Santo está em liberdade, irmãos, haverá transformação, haverá mudança. Sabe o que o diabo quer fazer em nosso meio? Quer abafar o Espírito Santo. Ficarmos só com a teoria. Em 1 João 2,18, ele diz: olha, vai chegar o tempo que virá a personificação do anticristo. Mas ele diz: mas muitos anticristos saíram do nosso meio. Não é interessante ele chamar de anticristo? Ele não chama de anti-Jesus, mas anticristo, anti-unção. O papel do demônio, através de falsas doutrinas, através de... é querer paralisar, é ser anti-unção. É dizer: para que isso na igreja? Para que um culto do Espírito Santo? Para que correr? Para que pular? Para que pular, tremer, chorar? Não sei. Mas eu sei que quando ele vem e a gente responde a ele, coisas acontecem, não só através de nós, mas em nós. Em nós. Eu não sei você, mas como ministro, uma das paixões que nós temos é de ser usado pelo Senhor. Não sei se no seu coração tem paixão em ser usado por Deus. Que honra, que privilégio é. De alguma maneira, o que Deus colocou em você é abençoar, mudar alguém. Mas deixa eu te dizer, a grande chave para termos algo para transformar alguém é termos paixão de toda vez que estarmos diante do Senhor dizer: Senhor, eu quero ser mais uma vez transformado. O trabalho do Espírito Santo é glorificar Jesus. Então quando Ele vem atuando em você, é para deixar você com a cara de Jesus, com o jeito de Jesus, com as respostas de Jesus. Jesus falou: Ele vai testemunhar de mim, Ele vai trazer a lembrança, vos lembrar daquilo que um dia ensinei. O diabo, ele é anticristo, anti-unção. Porque sem o Espírito Santo, irmãos, o que nós temos aqui é só uma religião. Essas reuniões ficam monótonas, cansativas. Imagina a nossa rotina de trabalho. Eu vim falando, contando no carro, eu fiz: rapaz, estou há 15 dias, manhã, tarde e noite, antenado, ligado, sem parar, sem delegar. Evangelismo, treinamento, reunião, diretoria, financeiro, acampamento, e volta à reunião, e a escola é ministro, reama, e vamos embora. Mas energizado, apaixonado. Se tira o Espírito Santo, isso fica enfadonho, cansativo. Mas com Ele nós ficamos energizados, turbinados. Sem o Espírito Santo não tem alegria. Sem o Espírito Santo não tem salvação. Não tem cura. Um dia um rapaz da nossa igreja perguntou, questionou a gente, na verdade. Vocês falam muito em cura na igreja. Eu acho que vocês dão uma ênfase exagerada nisso. A minha resposta para ele é que, olha, é que falando para ele, diferente de você, amigão, a gente passa muito tempo com o maravilhoso Espírito Santo. A gente acaba tendo os mesmos interesses dele. E ele tem muita compaixão pelos filhos em querer curá-los. Sem o Espírito Santo não tem salvação, não tem cura. Sem o Espírito Santo a gente tem que inventar coisa. Com o Espírito Santo nós profetizamos e as coisas acontecem. Sem o Espírito Santo a gente tem que empurrar. Com o Espírito Santo a gente flui. Sem o Espírito Santo a gente tem que forçar algumas coisas. Provavelmente a gente ia rachar a igreja. Mas com ele as pessoas são atraídas. Quem te convidou a estar aqui hoje? Você não veio aqui só por causa de uma foto no Instagram. Você veio aqui porque o Espírito Santo começou a incitar você. A Bíblia fala que era assim que ele fazia com Sansão. Vinha sobre ele e incitava ele. Tem coisas que estão surgindo no teu coração, algumas vontades que estão vindo, que você acha que é sua, mas não. É ele colocando em você o querer e o efetuar. Você está aqui porque você foi atraído por esse convite. Seja bem-vindo a um nível novo de glória. Sabe a diferença de graça, unção e glória? O Espírito Santo ele é chamado o Espírito da graça. Ele é chamado do poder de Cristo, da unção de Cristo. Ele é chamado o Espírito da glória. A graça é o que o Espírito Santo faz em você. A unção é o que ele faz através de você. A glória é o que ele faz apesar de você. É quando ele vem e traz toda a soberania de Deus. E que independente do seu potencial, da sua capacidade, ele vai lá e resolve o que ele quer resolver. A glória é o Espírito Santo revelando facetas de quem Deus é. Moisés diz, me mostra a tua glória. Ele diz, olha, eu vou passar e vou revelar a você toda a minha bondade. Quando ele vem em revelação de glória, coisas do caráter de Deus, aspectos do caráter de Deus, de cura, de prosperidade, de excelência, de alegria são revelados. Estava num culto falando um pouco sobre isso lá em São Paulo, pastor Janduí, e ministrando sobre essas coisas. Após o culto, uma senhora mandou para mim um texto enorme, e entre muitas coisas ela dizia que naquela semana ela tinha tido uma crise de coluna muito, muito forte. Tentou ir para médicos, eles não conseguiam entender, fizeram vários exames e a dor dela era absurda, teve que ficar acamada vários dias, remédio não estava solucionando. Mas no domingo ela se sentia muito forte, o coração dela tinha que ir para a igreja, tinha que ir para a igreja. E mesmo acamada, o pessoal teve que manusear ela para ir para o culto. Nesse culto, ninguém pôs as mãos nela, ninguém orou por ela. Eu estava ministrando sobre essas coisas, começamos a exaltar ao Senhor. A dizer a Ele, Senhor, você tem liberdade aqui. O Senhor tem liberdade aqui. E quando eu falo sobre essa glória, é que na unção muitas vezes o pregador vai até você e impõe as mãos, mas na glória, independente do pregador, ele já vai aí com você e resolve. Apesar de você, ele vai no ambiente. Aleluia, eu creio que nós podemos desfrutar de coisas gloriosas hoje, mas não só para hoje, para um começo de uma nova etapa em nossas vidas. Eu quero sair daqui numa dimensão de glória maior. Eu vim aqui apaixonado pelo meu Senhor e sabendo que eu vou estar aqui com o povo sedento pela sua glória. Então no seu cantinho aí, levante suas mãos. E no seu coração, se você puder verbalizar isso, começa a cantar, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade. Tens liberdade. Tens liberdade sobre a minha vida para transformar, para curar, para moldar. Cante isso, cante isso.
Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo.
Faça disso uma oração.
Espírito Santo,
tens
liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada.
Deixa ele sentir a fome, a paixão do teu coração.
Mude as coisas,
Senhor.
De lugar,
eu quero te contemplar para ser transformado hoje. para ser moldado, mudado hoje.
Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Tua glória sobre o teu povo. Sim, Deus.
Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Sabe que o Senhor me lembra 2011. Acredito que foi 2011, o ano da minha ordenação. Após aquele momento de posição de mãos, o Bispo Guto reúne um grupo de ministros e começa a trazer três conselhos que eu estou sempre trazendo. Eu não sei se sou eu ou se o próprio Espírito de Deus me traz à memória. E ele falava três conselhos para aqueles ministros. Ele dizia: olha, não seja um ministro profissional. Não no sentido de não ter excelência, mas no sentido de não ter paixão, de estar só fazendo por fazer, fazendo sem essência. Ele dizia: não seja um ministro sem lágrimas. E por fim ele dizia: não seja um ministro sem fogo. Esses três conselhos eu carrego comigo. Eu descobri que sozinho eu não consigo praticar eles. Tem uma hora que a rotina quer pegar, quer fazer de maneira mecânica. E eu decidi do meu coração: Senhor, eu não quero fazer um culto para você sem você. Eu não quero ficar, eu me sondo muito nisso, diante da tua presença. Como pode um Deus tão santo, Deus que os anjos não se cansam de glorificar, e eu ficar indiferente, insensível, orgulhoso pelos cursos, pelos remas que já fiz da vida, e não ter mais quebrantamento em meu coração ao ouvir a tua voz? Eu não quero perder o fogo em meu coração, a paixão pela presença. Todo homem na Bíblia que foi tocado pelo fogo, essa pessoa se tornou alguém intensa. Isaías, antes de ser autorizado como profeta messiânico, ele teve que ter uma experiência de transformação. A Bíblia fala que ele contemplou o Senhor no alto e sublime trono. Quando ele contempla o Senhor, eu lembro desse texto que nós lemos de 2 Coríntios 3. Eu penso que essa contemplação é algo que a gente acessa como uma atitude de honra, de adoração, de desejo. E uma vez que Isaías faz isso, ele fez: ai de mim, eu vi o santo, e eu sou um homem de lábios impuros. E aí, onde ele reconhece que precisa ser transformado, o fogo de Deus vem, toca a vida dele. E eu entendo quando Isaías lá na frente diz: olha, para cada vergonha, dupla honra. Ele era alguém que poderia dizer isso, porque da boca dele que saía coisas impuras, agora da boca dele saem profecias que anunciavam Jesus. E após ele ser transformado, após ele ser tocado pelo fogo da glória do Senhor, aí sim o Senhor diz para ele: a quem enviarei? A resposta dele é: Senhor, esse aqui, eis-me aqui, envia-me. Eu tenho paixão, irmãos, em ser o ministro do Evangelho. Eu honro demais isso. É a honra da minha vida. Mas eu tenho convicção que eu só vou ter algo da parte de Deus sobre mim para transformar pessoas se eu for alguém transformado por Ele. Transformado pela sua glória. Afetado pela sua glória. Eu quero te convidar a dar essa liberdade a Ele. Onde Isaías reconheceu: meus lábios são impuros, a glória do Senhor tocou. Dá liberdade a Ele hoje de tocar com a glória dEle em algumas áreas da tua vida. Talvez seja nem física, mas pode ser tuas emoções que precisam de um toque da glória do Senhor hoje. Tua vida financeira precisa de um toque da glória do Senhor hoje. Aleluia. Teu ministério. Eu estava 6 meses atrás com ministro, com mais de 25 anos de ministério. E eles estavam ofendidos, não era nem com homens, era ofendido com Deus. No coração dele tinha questionamentos: como pode? Pessoas chegaram mais novas do que eu e já estão me viciando aquilo e aquilo. Eu tinha palavras da minha vida e não se cumpriram. E questionamentos que estavam consumindo ele, ofendido com o próprio Deus. Mas é que naquele fim de semana, aquele homem pôde se expor diante da glória do Senhor. E após aquele dia, ele diz: ei, meu coração foi reavivado. Nunca foi culpa de Deus, nunca foi as palavras dele. Eu tive um encontro com a sua presença. Tudo mudou, aleluia. Deus é um Deus de recomeço, meu irmão. Mais uma vez, levante suas mãos. E deseja ser transformado por sua glória.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
Fale isso como uma paixão no seu coração.
Liberdade aqui,
como um fogo queimando, eu quero a tua glória. Eu quero a tua glória.
Liberdade aqui,
eu não quero um título ministerial. Eu quero a tua glória. Eu quero a tua glória. Eu quero o teu fogo.
Espírito Santo.
Eu quero um coração que queima pela tua presença. Eu quero a energia que queima no meu coração para te servir. Maravilhoso Espírito Santo.
Eu sou teu lar. Mude as coisas.
Vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre cada pessoa que está na internet agora. Tem um ambiente de glória aqui. Pode pegar você que está em casa agora e começar a fortalecer você. Eu sei que tantas pessoas com as emoções mexidas, abatidas, mas a glória do Senhor pode entrar e trazer estabilidade no teu tempo, curar você, levantar você. Ele é perito, ele tem uma unção para curar corações quebrantados. E a unção dele pode curar o teu coração nessa hora. Só recebe o maravilhoso Espírito Santo. Aleluia. Sabe que eu lembro? Acho que foi o último acampamento que eu tive ministrando aqui sobre a obra do Espírito Santo. 7 meses depois, estava no curso de oração lá em Belo Horizonte. Fui cobrir o pastor Humberto. No meio do intervalo de uma das aulas, veio um senhor moreno, alto, perto, eu acredito, seus entre 50 e 60 anos, chorando, chorando como uma criança. E ele me dizia: tudo faz sentido, tudo faz sentido. E ele tremia, tremia. Aí ele começou a falar comigo. Ele disse: olha, eu não sou do Verbo da Vida. Minha cidade é 2 horas aqui de Belo Horizonte, mas um amigo me insistiu muito para fazer esse curso. E eu não conhecia Verbo da Vida até então. Quando eu cheguei aqui, eu lhe vi. E eu lhe reconheci porque há 7 meses atrás, no período de carnaval, ele falava: minha vida estava destruída, financeiramente, emocionalmente. Minha esposa decidiu separar. E naquela noite eu marquei o meu suicídio. E eu agendei o horário. E eu fiquei em casa esperando o horário. Eu fui mexer na internet. E o YouTube me indicou o acampamento Verbo da Vida. E eu fui assistindo o culto. Ele dizia: você estava pregando. Aí você para o culto, aponta para a câmera e começa a repreender o espírito de suicídio. E isso, naquela hora, a presença de Deus invadiu onde eu estava. E toda a sugestão na minha mente tirar a minha vida. Eu já estava com tudo preparado. E ele dizia: o Espírito Santo me salvou, o Espírito Santo me salvou. O que é maravilhoso de reuniões como essa é que ele pode salvar você aqui, pode salvar você aqui. Só permita a obra dele. Só permita ele entrar em áreas que estavam lá trancadas e dizer: ei, eu vim para resolver. Sabe, irmãos, o Espírito Santo é a resposta de Deus para tudo que você precisa. Josafá estava nervoso, com medo. 3 reinos dizendo: vamos exterminar vocês. Josafá vai orar. A resposta de Deus é: enviou o Senhor o Espírito Santo, que veio sobre alguns jovens, profetizaram. Quando eles profetizaram, a força sobre eles foi tão grande que eles tinham uma brilhante ideia de ir para a guerra com o ministério de louvor na frente. E onde era um vale de guerra, virou um vale de bênçãos. O Espírito Santo é a resposta de Deus. O povo de Deus judiado, guerra após guerra. O Senhor visita um homem chamado Gideão, fraco, família quebrada. Homem valente, se conversa, sou fraco, minha família é fraca, porque eu sou contigo. E diz que o Espírito do Senhor tomou a Gideão. E esse homem que era fraco agora é um líder poderoso. O Espírito Santo é a resposta de Deus para você. O Espírito Santo é a resposta de Deus para você. Moisés liderando uma comunidade que fazia pressão, crítica sobre ele. Queremos carne, queremos carne. Moisés vai buscar o Senhor. A resposta de Deus é: vou pegar a unção que está sobre você e vou distribuir essa unção com outros 70. Eles profetizam, vem um vento. Ruach, a mesma palavra para o Espírito Santo. Traz carne para eles que eles passam meses comendo. A resposta de Deus para você é o Espírito Santo. Um anjo visita uma moça virgem que estava tudo certo para casar. Diz: ei, você vai ser a mãe do Messias, de um prometido ungido de Deus. Como será isso? Nunca tive relação com homem algum, isso é impossível. Fica tranquilo, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo é a resposta de Deus. Aleluia. A mesma resposta desse anjo. Eu quero te dar, dizer hoje, Deus tem para você. Se você puder ficar em pé. E agora sim, de uma vez por todas, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia, aleluia. Eu não quero mais interromper isso. Então eu quero te convidar a adorar a Ele de todo o seu coração e dizer: eu quero o Senhor, eu quero a tua demonstração, eu quero, eu preciso da energia que vem do Senhor. E adore a Ele. Aleluia, diga a Ele: tens liberdade na minha vida. Bem-vindo, aleluia, para um nível de glória maior. Aleluia, 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 aleluia.
Tens liberdade aqui.
Com a paixão do seu coração, deixa queimar isso em você.
Espírito de Deus, tens liberdade aqui.
Ele é a resposta. Ele é a resposta para a tua vida financeira. Ele é a resposta para a tua vida ministerial. Ele é a resposta para as tuas emoções. O maravilhoso Espírito Santo de Deus é a resposta de Deus.
Espírito Santo, eu sou tua graça, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar,
yeah.
Eu sou tua
maravilhoso
graça,
Espírito Santo,
tua morada,
maravilhoso Espírito Santo.
Eu sou
pergunta que muitas vezes a ansiedade vem provocar o nosso coração. Tanta gente boa presa a uma ansiedade, a uma tormenta, preocupações. Mas quando você tem o Espírito Santo, o entendimento de Deus vem sobre você. E esse Espírito de entendimento estabelece seu coração em plena paz. Paz, paz. Vindo para cá no carro, a gente conversava e eu lembrava de uma conversa com o Tony Cook, ele teve no Recife, com a nossa equipe, a gente perguntava a ele sobre o irmão Reagan. Mas como é que era ele? E duas coisas ele comentava. Ele fez, olha, quando ele estava num quarto trancado em oração, e ele orava, era tanto barulho no quarto que parecia alguém. E muitas vezes a gente que ficava no quarto ao lado ouvia as duas vozes, não só a dele, mas quando tivesse alguém também respondendo a ele. A gente batia no quarto curioso e ele estava sozinho lá dentro. E a segunda coisa que ele dizia, ele disse, olha, não importa onde o irmão Reagan estivesse, onde ele estava, era liberado um ambiente de paz. Sabe, eu penso que o Espírito Santo quer hoje estabelecer em você, por causa da sua comunhão com Ele, uma segurança e uma paz que excede teu entendimento. O que eu vejo é a mão do Senhor tirando ansiedade, preocupações. Como será isso? Como eu vou recuperar isso? Como eu vou me recuperar disso? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Oh, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo é a resposta que você precisa. Como eu vou me recuperar dessa? Como eu vou me restaurar dessa perda? Olha o meu casamento, olha o meu ministério. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e mais uma vez Ele vai te levantar, mais uma vez a mão dEle será contigo, mais uma vez Ele vai transformar você, para transformar muitos através de você. Então deixa a mão dEle lançar fora toda a ansiedade, lançar fora todo medo, e Ele estabelecer a paz, que só a sua glória pode trazer. Meu Espírito vem como um vento sobre sua vida, e eu trago instruções da minha sabedoria para você. Eu vou abrir o teu entendimento e os teus olhos para você ver como eu vejo, para você entender como eu entendo cada uma dessa situação, e você saberá que eu estou com você e a minha presença é a garantia do teu sucesso. Por isso lance fora o medo e a preocupação, porque eu sou Deus da dupla honra e eu estou com você. E para cada vergonha, para cada perda, eu tenho dupla honra. Eu tenho restituição, tenho multiplicação. Eu sou contigo. E porque eu sou contigo, você tem direito a não ter medo. Então saia do medo e entra na minha glória. Seja bem-vindo à minha glória. E desfrute do que eu sou na sua vida. Eu sou a tua paz. Eu sou o teu advogado. Eu sou a tua justiça. Eu sou a tua cura. Eu sou a tua provisão. Não ande ansioso por coisa alguma. Só venha. E me venha ao trono da minha graça. Você verá a minha glória e verá o que eu vou fazer em você. Mas a minha glória será liberada. E você verá que eu sou aquele que vai adiante de você, abrindo portas que pareciam impossíveis e trazendo para você as riquezas das nações, para que saibam que eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que tiro você do lamaçal, purifico você com meu Espírito Santo e te coloco em lugares altos, onde muitos verão a minha glória na tua vida e se fortalecerão, irão bendizer ao meu nome. Por isso eu te digo: resplandece, porque vem a tua luz e a minha glória nasce sobre você. E se a minha glória nasce sobre você, você não entrega sua mente para espírito de medo dominar você. A minha luz vem sobre a tua vida. Então desfrute do benefício da minha presença. E seja bem-vindo a um novo tempo de glória na sua vida, onde a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente. E você vai desfrutar da plenitude de alegria da minha presença. O meu espírito tem unção para curar corações quebrantados. O diabo quis quebrar o seu coração com medo, com perdas, com informações negativas, mas quem anda na minha presença não tem medo da peste que voa, não tem medo das más notícias, porque eu sou o seu guardião. Então, aleluia. A minha glória é a sua proteção. Por isso, só honre o meu espírito e desfrute de tudo aquilo que eu já conquistei para você. Ei, lubara candele bocos. Tineburo bocos samamama. Mas como será, Senhor? Não cabe a vocês. Como vai acontecer? Isso é a minha parte. Confie na minha presença, diz o Senhor. Oh, confie na minha presença, diz o Senhor. E desfrute da plenitude de alegria que eu tenho para você hoje. Desfrute da plenitude de alegria que eu tenho para você hoje. Desfrute da plenitude de alegria que eu tenho para você hoje. Desfrute da plenitude de alegria que eu tenho para você hoje. Aleluia! 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 Puxa! Yeah, 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 yeah. 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 Aleluia. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Woo. Yeah. 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 Woo. Segura um pouquinho o som. Segura um pouquinho. Pode segurar, baby. Yeah. Yeah. Seja bem-vindo à glória. Yeah, yeah. Tem alguns que estão destreinados nisso. Ah, mas o Espírito Santo vem para tirar a ferrugem da tua boca hoje. Ei, é. A gente fica com tanta doutrina que a gente fica se questionando: como será? Como vai acontecer? Isso é isso, isso é aquilo. Mas esquece de fazer. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Yeah. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como será? Eu não sei, mas toda vez que eu dou de risada, eu creio que tem dólar vindo. Tem dólar chegando. Aleluia, aleluia. Yeah, 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 yeah. Aleluia, 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 aleluia. Quando alguém perto de você, você está preocupado? Você está ansioso? Oh, quem tem o espírito da fé tem um ha 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 dentro de você. Oh, para cada dia de vergonha. Ha ha ha. Ha. Aleluia. Aleluia, cheio do Espírito e de alegria. O Espírito Santo é a resposta. O Espírito Santo é a resposta. Aleluia. Você tem que descobrir que a presença dele é voz. A presença dele é voz. Às vezes nós queremos um plano inteiro de como vai acontecer, como será. E ele só está dizendo: só fica cheio da minha presença. Que a minha presença é voz. A presença dele é o que você precisa hoje. Mas não uma teoria da presença, mas uma demonstração do Espírito de poder sobre a sua vida. Escolhe alguém para você queimar com ele agora. Pega alguém perto de você e diga: aleluia. Vamos aumentar a temperatura agora. Aleluia. 1 Samuel 10, 6 diz: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará. Aleluia, com eles. O Espírito do Senhor está possuído de você hoje aqui. Começa a liberar algo para a vida do teu irmão. Ei, lança fora a ansiedade e entra no gozo do Senhor. Entra na alegria do Senhor.
Vamos orar para o Michel.
Aleluia, pastor Michel, da Suíça para Campina Grande. Oh, porque Deus tem uma nova unção. Deus tem uma nova unção para Verbo, o Intertu. Deus tem uma nova unção. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem uma nova unção. Oh, Deus tem nova glória. Seja bem-vindo à glória. Seja bem-vindo à glória. Seja bem-vindo à glória. Raboko Saba. Aleluia. Yeah, 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 yeah. A glória dele está aqui. Ele está visitando você. Ele está curando você. Ele está transformando você. Não é a mão do homem, é a mão do próprio Deus. Yes! Yeah! Yes! 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 Como não será de maior glória? Como não será de maior glória? Oh, aleluia, ainda dará mais fruto. Ainda dará mais fruto, porque está cheia da minha glória. Porque está cheia da minha glória. Isso, ora com teu irmão, incendeia ele. Não seja um crente profissional. Não seja um crente sem lágrimas. Não seja um crente sem fogo. Fogo, fogo, fogo. Transformado pelo fogo. Mudados pelo fogo. Cheio do fogo. 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 Fogo da sua presença. Fogo da sua glória. Fogo. Xalaboco salabás. Fogo, 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 fogo. Fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Xalaboco salabás. Casa, vem pra cá, eu quero que Deus dê uma nova glória pra você. Os ministros da casa, aqueles que pregam a palavra, lideram departamentos, vem cá, vem cá, vem cá. Xuxa.